Nós temos ultimamente estimulado muito a prática da oração. Aliás, isto é algo que todos estão sendo estimulados para isso. E o ser humano vai perceber rapidamente, se ainda não percebeu, que hoje só resta oração. Há pessoas que ainda não perceberam isto, mas uns já estão percebendo. Então é por isso que nós estamos tocando esta tecla sempre que é possível, dada a situação planetária. E por isso, Mahindra criou uma série de pensamentos que se tornaram um livro organizado por Shimani. Mas os pensamentos vêm de Mahindra e aquilo vem com uma energia de uma outra dimensão. E para nós, aquilo cria um estado de oração. Aliás, nos pensamentos, ela recomenda o tempo todo, de todas as maneiras, não? Que está na hora disso. E o pensamento de hoje, por exemplo, diz o seguinte: caminha junto ao pescador crístico que te conduz enquanto oras. Isto é, segundo ela, a oração verdadeira é uma forma de você caminhar junto com a hierarquia. Porque a hierarquia, a sua maneira, não como nós. A hierarquia, a sua maneira, está intercedendo pelo planeta Terra em tudo que pode interceder. Porque a hierarquia conhece a situação do planeta Terra e a situação da humanidade. Então está intercedendo pelo planeta de todas as formas. O que quer dizer a hierarquia interceder? Não é a mesma coisa que nós, não? Nós oramos, mas a hierarquia, que está no outro plano, no outro nível, está conectada com o espírito do planeta, com o espírito do sistema solar. Então é outra forma de interceder, é outra linguagem, é outra forma, que não se chama oração, como chama para nós. Então, por que será, não, que está querendo que a gente caminhe com a hierarquia enquanto ora? Nós não temos ideia do que a oração pode semear quando ela é verdadeira e quando ela é real. Agora, Mahindra diz, aí no livro, que a oração acontece quando há certeza da fé na alma orante. Então não é qualquer oração que vai fazer efeito. Nós mesmos podemos estar orando e não sentirmos nada. Quer dizer, uma oração que não está fazendo nenhum efeito. Porque você apenas começa a orar de verdade, você sente alguma coisa em si. Depois que acaba de orar, se sente diferente. Digamos que não sinta nada, que não aconteça nada de sensível. Mas você está diferente depois. Se olhar para você, você vê que não está como quando começou a orar, ou antes da oração. Então, aqui ela diz que a oração semeia, semeia, quando há certeza e fé na alma orante. Ela não fala na pessoa orante, ela fala na alma orante. Porque a alma orante, ela está trabalhando certas coordenadas de espaço, de tempo, em outras dimensões. E nós aqui estamos orando. Estamos orando e produzindo, no mínimo, um efeito em nós. No mínimo, um efeito no ambiente. Porque você, orando de verdade, você vai mudando de vibração. Você vai irradiando outra coisa. Então, no mínimo, você está influenciando o ambiente onde você está orando, e você, e o seu interior. Agora, a alma orante, digamos que você esteja orando de verdade, sua alma está orando também. Ou sua alma começou a orar e você depois entrou em oração. Pode acontecer isto. Bem, a alma orante tem a possibilidade de colaborar para que almas se salvem. Nós não, nem sabemos como se faz isto. Nós estamos orando porque estamos orando. Mas se estamos orando de verdade, é completamente misterioso o que está acontecendo no plano das almas. Porque a alma deve estar acompanhando. Ou a alma, se ela é orante, ela está energizando a nossa oração. E este pensamento está se referindo a tudo isso que nós estamos falando. Mas esta questão de salvar almas é uma coisa para nós misteriosa, não? Nós não sabemos como se salva almas. Mas essas orações de almas podem produzir libertação de almas. Em que sentido? Pode haver almas que estão como que cristalizadas dentro de situações e há almas que estão dentro desses cristais, nós chamamos cristais simbolicamente, não? Mas é uma questão com o reino mineral. O reino mineral é que se presta nos planos internos, planos sutis, para segurar estas almas e tê-las ali até que chegue a hora da libertação. Nesses cristais, hoje se sabe, revelado, hoje se sabe que existem almas há milhares de anos. É que o tempo lá é outro, milhares de anos dos nossos. Milhares de anos dos nossos, desse tempo material. Mas lá, isso é uma eternidade. Isto não começou e não acaba no tempo real. E há uma possibilidade de trabalhos de libertação nesse sentido, até organizados, por grupos organizados. E muitas vezes é necessário que um representante da humanidade ou alguns representantes da humanidade se manifestem para eventualmente mudar a situação daquela alma. Porque a humanidade é una. A humanidade parece que são milhões de seres, mas a humanidade é uma só. Quando se fala em humanidade, não está se falando de nenhum de nós pessoalmente nessas coisas. Humanidade somos todos. Humanidade são todos os seres humanos, encarnados ou desencarnados, neste planeta. Então, esta humanidade é una. E tem-se tido experiências em grupos operativos. Os grupos operativos de hoje, eles estão sempre coligados com oração. E nas orações dos grupos operativos, acontecem certas experiências. Inclusive, experiências de seres que foram libertados desta situação infernal. Estamos aplicando o termo infernal, porque isso em linguagem católica quer dizer está no inferno, que eu não sei o que, que eles entendem por inferno. Mas esta situação é uma situação na qual a alma fica sem possibilidade de evoluir. Isto é que acontece. Porque para entrar numa situação desta, é preciso que a alma tenha muita capacidade de fazer o mal. E que não esteja preparada para deixar de fazer o mal. Então, isto dela ficar dentro de um cristal, milhares de anos às vezes, não? Milhares de anos dos nossos. Dela ficar dentro de um cristal, milhares de anos dos nossos, a experiência que ela passa ali a transforma muito. Porque é uma experiência de sentir que não está evoluindo, de sentir que está parada. Isto é uma experiência infernal, segundo esta experiência interior. Então, Mahinda está sugerindo que o trabalho de oração verdadeiro mexe com isto. Mexe com isto, e desta forma, com a oração, nós podemos estar ajudando a liberar almas desta situação. E quando a alma está liberta dessa situação, ela tem que ter um destino, ela tem que ter um rumo. E aí existem os seres que não são da humanidade, exatamente como nós, porque nós que somos irmãos daquela alma, que somos da humanidade, é que temos que fazer algo. A humanidade é que tem que fazer algo, não quem está lá fora, não um anjo ou um arcanjo. O anjo, o arcanjo, os seres internos estão para outras tarefas, não para fazer o que nós temos que fazer. Eu repito, nós quer dizer que a humanidade é una. Então, se existe uma alma nesta situação infernal, todos nós estamos nessa situação infernal como grupo, como humanidade. Os seres da superfície da Terra não conseguem compreender isto muito bem. Claro que há seres que compreendem, mas em geral não compreendem, não conseguem compreender. Conseguem aceitar porque estão ouvindo, acham que pode ser, mas compreender é outra coisa. Compreender quer dizer se pôr a orar. Aí compreendeu. Se não entendeu intelectualmente, entendeu mentalmente, mas não compreendeu do que se trata. Percebe? Então, digamos que nenhum de nós tenha a prática de oração, ou que poucos de nós orem regularmente, poucos de nós tenham tido a experiência da oração, porque todo mundo reza, mas não sei se tiveram a experiência da oração. A experiência da oração está sendo muito ajudada. A energia deste fim de ciclo está favorecendo a experiência da oração. Porque neste fim de ciclo, nós teríamos que terminar percebendo isto, percebendo e colaborando. Porque assim como há muitas almas prisioneiras da situação delas mesmas e que podem ser ajudadas pela oração, há muitas almas que estão a caminho de uma crise muito importante e que com as ondas, com as emanações, com a vibração que a oração produz, não só no plano físico, não só no ambiente, mas isto é concatenado com outras repercussões, isto pode sim estar influindo em muitas almas. Então isto é o pensamento do dia de hoje. Caminha junto ao pescador crístico que te conduz enquanto oras. Este pescador crístico é esta capacidade, esta lei de pescar as almas, não? Que é uma universal. Quando se fala em Cristo, está se falando em universo, está falando em cosmos. E o de amanhã diz isto. A misericórdia divina é a graça sublime na alma interior. Veja, misericórdia divina, essa palavra divina, quer dizer que é a misericórdia de um outro plano, de um outro nível. E nós já sabemos, pela atualização dos nossos ensinamentos, não? Que misericórdia não é uma energia da Terra. Porque a Terra não pode ter misericórdia por ela mesma. Para haver misericórdia para o planeta Terra, é preciso que a misericórdia venha de uma outra área do cosmos, não do planeta. Porque se não misericórdia da Terra pela Terra, se misericórdia é uma coisa da Terra, não vai resolver o problema da Terra. Como energia transformativa, como energia libertadora. Então, por isso que ela diz misericórdia divina, porque ela sabe o que está falando. Misericórdia divina. Divino é um nível de consciência, não é? É o último nível em que o ser humano pode chegar antes de se tornar uma outra coisa. Então, a misericórdia divina, isto é, a misericórdia que vem do nível divino, é a graça sublime na alma interior. Alma interior. O que será a alma interior? Bem, Mahindra sabe muito bem que acho que nem 0,5% da humanidade sabe o que é mônada, né? Então, alma interior é uma forma de sugerir que existe um núcleo mais profundo, um núcleo interior, porque alma todo mundo sabe que existe, mas mônada se conta nos dedos, não é? E que estão interessados na mônada, interessados na energia da mônada, na vida da mônada e nesse nível de consciência nosso. Um pouco distante desse nível onde estamos. Mas a misericórdia divina é a graça sublime da alma interior. Isto é, veja, onde pode chegar a oração? A oração pode estar movendo coisas do nível monádico. alma interior, quer dizer mônada aqui. Então, aqui está movendo coisas no nível monádico, na alma interior. Por quê? Porque a misericórdia sabe muito bem o que precisamos. A misericórdia está para recolher, ou está para resolver aquilo que é a nossa parte realmente imortal, que é a mônada. Porque a alma pode, a uma certa altura, se perder, a alma pode desintegrar. Não é a alma, é um núcleo na quarta dimensão. Então a alma é imortalizável, mas não é imortal. A alma reencarna e ela é imortalizável. Se ela for absorvida na mônada, ela está imortal, porque ela entrou a fazer parte de um contexto imortal. Então isto é a alma interior. Então a oração pode atrair a graça sublime na alma interior. Graça sublime, misericórdia divina, estão pondo adjetivos aí fortes que estão mudando a nossa sensibilidade diante dessas palavras. Porque misericórdia é uma palavra que a gente pronuncia e estamos cansados de ouvir falar em misericórdia. Misericórdia divina, se você está realmente orando, se você está realmente concentrado, você quando diz misericórdia divina, acontece alguma coisa no teu ser. Se você está orando, acontece alguma coisa no seu ser. E isto que acontece atrai algo que nós chamamos de graça. A graça também não é desta terra. A graça também não é desses nossos níveis. A graça é o efeito de uma lei que é imaterial. Por isso que a graça não tem explicação. Ninguém sabe descrever a graça. A graça é uma lei imaterial. A graça é algo que vem dos níveis imateriais. E esta misericórdia divina, isto é, esta misericórdia do cosmos pelo planeta, dispõe também desta energia da graça, que é uma energia, digamos, curadora, por falta de outro termo, mas é uma energia curadora em níveis muito sutis, muito internos, muito imateriais, a graça. E nós podemos receber uma graça. Vocês sabem que há pessoas que recebem uma graça. Recebem uma graça e depois de terem recebido uma graça não são mais as mesmas. Porque a graça muda qualquer lei terrestre. A graça muda qualquer lei terrestre, porque as leis terrestres são leis da Terra. Existem leis além das leis terrestres. E para nós estarmos sob uma lei que não seja terrestre, só por graça. E por isso que aqui na Terra os místicos escreveram livros e livros sobre graça. Porque tem muito que refletir sobre graça e tudo que eles conjeturaram puseram nos livros. E é muito útil para a gente ter uma ideia de que isto existe. Isto existe, mas não no nosso plano de consciência. Porque o nosso plano de consciência está aqui nos níveis da Terra. Então, a misericórdia divina é a graça sublime na alma interior. Por que que não fala só alma? Não fala só alma, porque seria a alma humana. A alma humana. E esses conteúdos, esses pensamentos, não estão vindo do nível do pensamento humano. Então, não pode falar alma humana. E fala, então, alma interior. Está além da nossa alma humana. Está além das leis da nossa alma humana. A alma humana, eu estou falando a alma humana, nunca pronunciei esse termo, quase nunca, porque eu sempre falo alma, mas estou me referindo à alma humana. Não estou me referindo à super-alma. Estou me referindo à alma humana. E essa alma humana, de tanto reencarnar, ela tem um pouco de mistura com o ego humano. Não com o ego humano em nível normal. Ela está procurando absorver o ego humano. Então a alma humana está envolvida com o ego humano num certo sentido. Tanto assim que há almas que querem reencarnar. Tem almas que têm sede de encarnação, o que quer dizer isto? Quer dizer que esta alma está trabalhando muito, né, o lado egóico da encarnação. Ela está trabalhando aquilo que foi criado aqui, na Terra, porque o ego foi criado aqui. O ego é terrestre. São forças da Terra este ego. Então, esta alma interior é outra coisa. Eu estou fazendo esses comentários para que a gente não tome esses pensamentos do livro de Mahindra como esses pensamentos que a gente publica no boletim, as coisas mensais, que são pensamentos úteis, bons. Mas não se compara, porque nesses pensamentos normais a gente tem, digamos, três dimensões e meia. Nesses aqui nós vamos além da terceira dimensão. Vamos além da terceira dimensão. E lendo e orando, você está compreendendo no seu nível. Mas se você ora fielmente, se você ora assumindo a oração como uma tarefa que você assumiu, como um serviço, você começa a penetrar este livro. Você começa a ver o que essas palavras dizem, além da sua compreensão. Porque a compreensão de oração de um nível de uma entidade é diferente da nossa. Então, embora nos dê palavras, para orarmos, palavras das nossas, dos nossos idiomas, essas palavras têm outra energia. E então este livro de pensamentos não é um livro normal de pensamentos. E não são os pensamentos que saem no boletim, que também são bons. Mas isto aqui é outra coisa. Atrás desta palavra tem sempre outra. Isto é, se você assume a oração, se você assume a prática da oração, digamos que cada vez que você leia um pensamento desses, você vai se abrir um pouquinho. Então, para nós sabermos tudo o que está dentro deste livro, precisa que a gente se ponha a orar com o livro. Porque aí essas coisas vão abrindo, E a alma divina, por que ela chama alma interior? Alma interior, ela está se referindo à alma divina, não à alma humana. E se você entende que é a alma humana, tudo bem, você entendeu muito bem, orou e tudo isso, mas precisa desenvolver. Este livro tem a energia do desenvolvimento. Mas não é desenvolvimento falado, assim como eu estou falando, porque vocês estão ouvindo e tudo isso, mas não sei se estamos desenvolvendo. Desenvolver é outra coisa. Desenvolver é você mudar, é você se transformar. E nós estamos todos ouvindo, estamos muito interessados, precisamos ouvir essas coisas, eu devo falar essas coisas, mas desenvolver é outra coisa. Desenvolver é se pôr a caminho, no caminho da oração, porque aqui se trata de oração. Olhe, nunca a hierarquia falou com tanta ênfase que a gente se põe a orar. Porque realmente é a única coisa que resta, realmente. Nós não temos ideia da situação da Terra. E esses seres que na Terra estão numa outra situação, além da situação dessa humanidade da superfície, esses seres, embora estejam no mesmo planeta, onde tudo isto vai acontecer, esses seres estão em outra dimensão do planeta, onde as coisas são outras. Então, em outras dimensões do planeta, a transição não vai ser como na superfície. Na superfície vai ser uma transição purificadora. Em outras dimensões do planeta, a transição vai ser sublimadora, ou vai ser para a ressurreição, entendeu? É a transição, mas é um tipo de humanidade que precisa de outra coisa. É inconcebível que se diga que na civilização de Aurora, ou na civilização de Erx, ou na civilização de Mistitlã, vão sentir o que nós vamos sentir na superfície. Não, lá, transição da Terra significa outra coisa, compreende? Não é que eles não passarão pela transição da Terra, mas lá significa outra coisa. Lá não é o que vai acontecer na superfície. São outras coisas que vão acontecer no nível da Terra, onde eles estão, da consciência, aonde eles estão. Olha, digamos que lendo esse livro e trabalhando esses pensamentos, trabalhando não é ler um pensamento hoje, achar que é bonito amanhã, ler o pensamento, esquece, vai fazer outra coisa. Isto é, você realmente incorporar aquilo que o pensamento está dizendo e que você está entendendo. No seu nível de compreensão, você incorpora aquilo. Você incorpora porque isto foi uma graça. Isto foi um impulso muito forte. E que se a gente realmente se dedica a esta oração, mas se dedica por amor, se dedica com o coração, isto faz um efeito muito profundo. Muito profundo. E como a hierarquia diz, olha, só resta orar, portanto se ponham todos a orar, cada um ore como quiser, mas se põe a orar porque é a única coisa que resta. E parece que as pessoas ainda não acreditam ou pensam que a gente está exagerando. Então, isto vai fazer com que se ponha num outro estado. Você entra num outro estado pela oração, como ela foi apresentada, com tudo aquilo que ela tem atrás dela. Porque uma entidade como Mahindra, que representa os 12 princípios do único, não vem falar conosco sobre oração de uma forma normal. Porque ela sabe que já houve milhares de escritores que falaram para nós sobre oração. Mais uma vem falar. Mais uma vem trazer pensamentos. Mahindra não está no nível de pessoas que fazem pensamento aqui. Então, se vem uma energia desta, é porque aí dentro tem muitas coisas que nós podemos experimentar. Para podermos sair desse estado em que a humanidade em superfície se encontra. Muitos de vocês podem não estar nesse estado em que todo mundo se encontra. Mas nós somos um. Mesmo que você não esteja, o resto está. Então aqui precisa realmente usar o amor. Precisa arranjar amor para fazer isto. Porque o amor transforma tudo isto. O amor vence todas essas coisas misteriosas que nós não podemos entender muito, mas o amor vence tudo isto. O amor resolve tudo isto. Você, por amor, sabe o que está fazendo sem saber. Você, por amor, entende o que está orando sem entender. Isto não são palavras nossas. São João da Cruz falava isto. Você tem que viver sem estar vivendo. Tem que fazer as coisas sem estar fazendo. Isto existe. Isto existe. E toda esta energia está nessas pequenas frases. Mas aí nós teríamos que colocar amor nesse trabalho. Eu não estou dizendo tudo isto para que vocês se sintam tarefeiros. Para que vocês se sintam impulsionados a orar. Não, isto não é uma tarefa assim. Isto tem que ser feito com amor. Isto é com amor. É com esta força que não é humana e que todos nós temos dentro. Está dentro de nós tudo isso. Mas vamos ver se a mente nos deixa em paz, tendo tanta explicação, se ela nos deixa em paz e se ela consente que a consciência humana do ser ore. Se ela consente. Ou se ela se integra nisso também. Se integra, vai ser muito melhor, vai ser muito bom. Mas aí, a cada dia, nós vamos ter algo que vai ali nos chamar a atenção. E o que chamar a atenção pode ser uma incógnita, de repente. De repente, você lê um pensamento desses e fica com uma interrogação. Isto, pergunte o que é. Vá em frente. Vá em frente. Quem sabe se você vai descobrir alguma coisa que está ali atrás. Realmente são sentenças muito simples, que ninguém dá nada por elas. São coisas muito simples e que, por ser simples, tenho que dizer misteriosamente, dada a fonte de onde veio. Bem, a propósito disto, vou passar para vocês uma experiência do grupo operativo com oração. E lá houve um efeito muito típico de oração realmente feita. E eu vou ler a experiência pela qual ele passou, o grupo, que estava mantralizando. Mantralizar ou orar são irmãos, né? Então, o grupo estava mantralizando. Estava mantralizando Minsilurain, que é um mantra que a gente usa muito aqui em grupo em certos momentos. Principalmente aos domingos, quando há aquele momento de oração. Minsilurain é um mantra que está sempre presente. E esse trabalho operativo estava em retiro e pronunciando Minsilurain. Eu vou ler o que eles escreveram para eu não interferir. Depois de muitas repetições de Minsilurain, depois de muitas repetições, tem horas, como vocês sabem, que Mahindra sugere que se faça 150 contas. Não diz de quê. 150 contas. Que você ore 150 vezes a sua oração que você ora. E aqui diz, depois de muitas repetições, não sei quantas vezes eles pronunciaram Minsilurain, mas foi depois de muitas repetições. Porque muitas repetições é diferente de 10 repetições, ou de 40 repetições, ou de 50 repetições. Muitas repetições é um pouco mais que isto. Então, depois de muitas repetições, vi que se apresentou uma energia fluida num branco-prata. Branco-prata traz alguma coisa. Depois de muitas repetições, vi que se apresentou uma energia fluida num branco-prata. Formou um tubo, o branco-prata formou um tubo. Então a cor não é uma coisa que está lá colada. O branco-prata formou um tubo, também desta energia rarefeita. E por esse tubo desceram seres que começaram a trabalhar com o grupo orante. Claro que não eram seres físicos. O grupo estava orando no plano físico, mas isso estava acontecendo nos outros planos. Então, depois de muitas repetições, vi que se apresentou uma energia fluida num branco-prata. Formou um tubo, também desta energia rarefeita, e por ele desceram seres que começaram a trabalhar com o grupo. Um deles revelou que eram seres científicos de cisne. Veja, o trabalho de um grupo operativo, desta terra, normal, de nós, grupo nosso aqui. Veja o que traz. Então, um deles disse que eram seres científicos e que eram do cisne. Recolheram todo o resultado do trabalho com o Minsilurain e o transformaram em um líquido no outro plano, que começou a fluir pelo planeta numa rede de tubos. Porque esses cientistas dos outros planetas, ou esses cientistas das estrelas, esse vem da constelação do cisne, eles têm uma arquitetura e eles têm uma engenharia que nós desconhecemos e que aqui traduzida na nossa linguagem está isto aqui. Recolheram todo o resultado do trabalho com o Minsilurain e o transformaram em um líquido que começou a fluir pelo planeta numa rede de tubos. Então veja o que nós atraímos com um trabalho real, com um trabalho verdadeiro. Fizeram uma espécie de quimioterapia que dissolveu grandes tumores na superfície da Terra, fruto do acúmulo de energia negra concentrada em alguns pontos de grande densidade. Porque nós não temos ideia da densidade que criamos. Nós não sabemos, nós ficaríamos asfixiados se tivéssemos consciência da densidade em que vivemos. Mas aqui, Para um de cisne, isto não é problema. Problema é encontrar quem os atraia, quem abra a porta para eles, quem dê permissão para eles virem fazer isto aqui, compreende? Porque isto é outro planeta, isto é outro sistema. Então precisa que alguém, não a hierarquia espiritual, porque a hierarquia espiritual está lá também, mas precisa que alguém deste povo, que alguém desta humanidade, se apresente, que justifique um trabalho deste, que não se pode fazer se nós não estamos pedindo, porque senão seria desperdiçar energia. Fariam esse trabalho e ninguém perceberia nada, porque ninguém está coligado com isto. Mas tem um coligado com isso, no caso um grupo coligado com isto, eles estão aqui fazendo esses trabalhos. Eu vou repetir esta frase para nós entendermos melhor o resto. Fizeram uma espécie de quimioterapia. Quimioterapia está entre aspas, porque não existe quimioterapia fora da Terra. É só aqui que existe essa palavra. Então, fizeram uma espécie de quimioterapia que dissolveu grandes tumores na superfície da Terra, fruto de acúmulo de energia negra concentrada em alguns pontos de grande densidade. Esses tumores se dissolveram e os locais onde eles se encontraram ficou cor violeta. E aqui, um dos seres de cisne disse que o Minsi Lurain produz, entre outras coisas, um poderoso dínamo de energia que pode desfazer poderosos nódulos que, se ficarem acumulados, poderão exercer tamanha influência na psique coletiva que poderá tornar efetiva a explosão de uma guerra. Vocês veem? Isto é um grupo operativo que se pôs a orar. Não se pôs a orar naquele momento. Este grupo ora regularmente, há bastante tempo. É um grupo mesmo de oração. Bom, vou repetir este parágrafo. Um dos seres de cisne disse que o Minsi Lurain produz, entre outras coisas, um poderoso dínamo de energia que pode desfazer poderosos nódulos que, se ficarem acumulados, poderão exercer tamanha influência na psique coletiva que poderá tornar efetiva a explosão de uma guerra. Porque uma guerra não é feita por dois políticos e nem por uma companhia de petróleo. Isto não basta para produzir uma guerra. Para uma guerra ser produzida, é preciso que a nossa psique, que a nossa psique coletiva permita que isto aconteça. Então, isto de dizer que fazem uma reunião e combinam uma guerra, que um país faz uma guerra com outro, isto é fantasia desses seres terrestres. Isso não é assim. Para haver uma guerra, precisa que a psique humana hospede aquela guerra. Então, parece que nós não temos nada a ver com o que está acontecendo no Oriente Médio, mas nós não só temos a ver, como estamos participando daquilo, porque a nossa psique permite, compreende? A nossa psique não é só de gente de uma nação. Psique de gente de uma nação não dá para fazer uma guerra. Uma guerra é coisa que abala distâncias que nós não conhecemos. Então é preciso que a psique humana hospede isto. E um pobre grupo operativo que está orando atraiu que isto acontecesse, e agora toda esta obra, que aqui foi chamada de quimioterapia, para nós entendermos que esta coisa que é chamada de quimioterapia serviu para alguma coisa, deve estar servindo para alguma coisa. Depois disse: e energias acumuladas de menor intensidade foram também retiradas através do grupo. Através do grupo quer dizer, o grupo serviu de filtro para alguma energia acumulada, provavelmente daqueles que estão coligados com este grupo, de grupos que estão coligados com este grupo, porque nós temos grupos de oração, são 180, são 200. Então, acontecem coisas que nós não temos consciência, nós não estamos habituados com este mecanismo. Nós não estamos habituados com o mecanismo oculto. Nós estamos habituados com coisas evidentes, estamos habituados com coisas mecânicas, com coisa que pode calcular e provar. Com isso é que nós estamos habituados. Mas com o mecanismo oculto, nós não estamos habituados. E eu estou lendo isto para que a gente perceba o que a oração pode produzir, muito além do que nós humanamente pensamos. Isto foi dado a conhecer. Agora, quando essa energia saiu por aí, não se sabe o que aconteceu. E não é da nossa conta, porque nós não oramos para saber o que acontece. A gente ora porque ora. A gente ora porque é para orar. E vai orar. Se põe amor, é outra coisa. Se não põe amor, acontecem coisas, sim, positivas. Mas, pondo amor, estando ali por amor, vai um pouco além do positivo.